Fala galera, Alan aqui. Vim atualizar vocês em off mesmo, só pra gente não perder essa notícia. O Rock in Rio acaba de anunciar que a venda dos ingressos vai ser adiada em mais de um mês. As vendas iniciais gerais estavam programadas pro dia 14 de abril e agora a nova data no dia 23 de maio. Então a gente tem mais de um mês aí de espera. Para as vendas de Itaú, cliente Itaú, né, cartões Itaú, agora vai ser entre o dia 14 e 22 de maio. E para clientes que já conseguiram o Rock in Rio Card, como o meu caso, tem até o dia 21 para escolher. Lembrando que já está aberta a escolha, para quem quiser escolher de algum dos headliners já anunciados, está liberado. Mas lembrando que a gente tem 2 dias aí sem headliner, que acho que aquela nossa informação se concretizou, né? AC/DC e Bon Jovi deram para trás seus motivos, né? Um Europa, o outro tem que cuidar da garganta, mas a princípio essas duas datas ainda estão vagas e provavelmente é por isso que foi adiado em mais de um mês a venda dos ingressos. Pé Delírio da Porcada talvez caia aí num colo do Red Hot, né? Já que Arroz de Festa está sempre participando, então a gente volta aí nos próximos programas com as atualizações e tomara aqui com o anúncio de novos headliners. Valeu, um abraço. Alanzinho de volta e cara, tô muito triste com o Rock in Rio por enquanto. Tô triste porque eu já tenho o card, mas vamos aguardar.
Eu sou o Humberto e eu tô triste pra caralho essa semana pelo Rock in Rio e também por causa que eu não vou no Lollapalooza. Essa semana é a semana do Lola no Brasil e pela primeira vez desde a edição de 2018 eu não estarei lá.
Fique assim, amigo.
Tá chegando perto do evento, dá aquela vontade de estar lá, tá ligado? Só por estar mesmo, assim, sabe? Não pela questão, tipo, de das bandas, enfim, mas pelo rolê, né? Por tudo, assim. Você vê o pessoal indo, seus amigos, enfim.
O Lula eu iria só pelo Blink, porque ano passado eu tinha o ingresso, eles cancelaram, eu pedi o estorno. Mas, cara, não vou, não. Já vi os vídeos aí que o show não tá tão legal, prefiro ficar na minha. Não vou arriscar 800 conto pra ver isso, não.
Galera fala que o show do Blink é fraco, assim, né, eu faz muito tempo que eu assisti o show deles, eu não lembro muito, assim, pra saber. Eu lembro que na época eu gostei bastante, mas também não consigo dar uma análise aprofundada sobre o show.
Foi 10 anos depois, né? Então, 10 anos faz diferença.
Muito tempo já. Foi em 2014, né? Então foi muito tempo já.
Então, cara, com esse lance do rock aí, eu tava conversando aí essa semana com o meu primo e tal, e a gente já tinha comentado, acho que eu comentei com o Humberto, o lance que, cara, eu acho que vai ser esse dia do rock aí, vai ser esse dia 21, que eles agora têm um problema pra resolver. Porque provavelmente seria o AC/DC, a gente já falou sobre isso, o Lauro Jardim já falou sobre isso, mas pintou uma turnê europeia aí jogando dinheiro na cara dos caras e eles já deram pra trás. E um dos outros que quem chegou a falar sobre foi o Flash, que era o Bon Jovi, anunciou aí que vai dar uma pausa pra cuidar da garganta, tá com um problema aí de novo. Saiu a notícia aí que ele tá até querendo parar de fazer turnê, ele tem desejo de fazer pelo menos mais uma, mas não sabe se vai rolar. Então, cara, tá difícil, assim, tá complicado. Mas com relação aos anúncios aí que saíram agora no agora tem 10 minutos que saiu os anunciados. Cara, Cyndi Lauper vai abrir pra Katy Perry no dia 20. Entra no Dia das Minas, né, que eles estão vendendo como o Dia das Minas. Então, a princípio, vai ser só artistas femininas. Foda pra caralho, mas, assim, não é meu público. Eu não sou público, na verdade, né? Então, não sei o que eu acho. Acho ok, mas também vou ver pela televisão. Então, meio que foda-se. Cadê aqui? No dia 22... não tá, eles ainda não colocaram no site deles, mas a Mariah Carey fecha o palco Sunset do dia 22, que é o dia do Shawn Mendes, né? Então tá meio que ali tudo em casa. Shawn Mendes, Neyu, a Mariah Carey, pô, Neyu e Mariah Carey porra, super anos 2000, então tá tudo ali meio que em casa.
Com certeza, mas o negócio é que eles têm feito shows maiores no palco Sunset, pra chamar mais a atenção da galera, tá ligado? Então, tipo assim, é desde o Detão que eles estão fazendo isso também, de fazerem shows maiores no Sunset pra galera movimentar mais, sabe? Então acho que Nesse dia, principalmente, vai estar bem dividido, tá ligado? Vai ter uma galera que vai estar lá pelo Shawn Mendes pra pegar grade, não sei o que, vai ficar lá. E vai ter muita gente que vai lá pra ver a
É.
Mariah Carey
Eu
no Sunset, né?
particularmente
E
acho que isso vai dar
vai dar uma
merda,
boa dividida.
porque eu passei por isso no último, por conta de não resposta da Avril Lavigne. Eles tiveram que botar o Billy Idol no palco mundo, e ela foi pro Sunset e foi impossível de ver o show dela. Tipo assim, não dava. Todo mundo que queria estar no mundo tava na frente do Sunset, que é um espaço menor, fica ali apertado entre a loja e o palco. Então, assim, acho que pode acontecer esse erro novamente, mas.
É. A pica é essa, né, cara? Porque, tipo, se você quiser ver os dois, você
Sim.
acaba não vendo nenhum bem, né? Porque, tipo, você não consegue chegar perto o suficiente do Sunset, porque você tem que estar um pouco mais para trás para poder sair e conseguir chegar no mundo, né? Para não perder nada do mundo. E aí, tipo, você acaba ficando longe nos dois shows, né? Assim, aí vai mais da forma que você curte e assistir o show, né? Aí, se você quer ver mais de perto, então, tipo, já abre mão de um e fica só num palco.
Bom, ainda tem aí 100 bandas anunciadas, ou artistas, né, no caso, sem data. Ainda tem a Ludmilla, Luísa Sonza e o Paralamas do Sucesso. Então a gente já consegue meio que dividir aí que o Paralamas vai fazer esse dia que vai ser o do rock aí, que vai ter que vir alguma banda. E a Luísa Sonza e a Ludmilla provavelmente no outro dia, que é o dia 15, é o que eu acho, né? Que é o dia 15. Porque tá ali entre o dia 14 com o Imagine Dragons e o dia 19 com o Ed Sheeran. Então, vamos aguardar aí. Já liberaram pra fazer a escolha do Rock in Rio Card, né? Então eu poderia, por exemplo, já agora escolher o meu dia. Tem até o dia 3 de abril pra isso. Então eu acredito que até o dia 3 de abril a gente vai ter esses dois dias já anunciados. A venda geral abre dia 14, então. Eles não vão, botar uma escolha de Rock in Rio Card, ainda mais pra quem comprou antes, sem nem saber nenhuma banda, sem ter um dia anunciado por completo, né? Então, pelo menos de headliner, que eu digo. Então.
É, portaria. É capaz dessa semana mesmo já sair
É, pode
mais
ser.
headline,
Talvez
cara. Eu não
seja.
duvidaria nada também.
Talvez olhando
Eles vão
aqui a.
começar a
Olhando aqui
soltar, né?
a. Coisa, talvez um no dia 25 e um no dia 1º, talvez um por semana aí, porque a gente tem até dia 3 pra escolher, então. Meio que. Separar a segunda-feira para anunciar, mas vamos aguardar.
E aí, o que que tem mais de notícia? A próxima.
Bom, então a gente pode começar a falar daquilo que eu te mandei essa semana, né? Do Mark Knopfler, que lançou lá o We Are the World
Boa.
dos guitarristas. Ele pegou a Going Home, que já é uma música do Mark Knopfler já de 80 e pouco, acho que 82, sei lá. E deixa eu ver aqui. 83. De 83, e regravou com a galera aí, chamou uma porrada de músico, de guitarrista foda. No baixo tem o Sting, na batera é o Ringo e o Zac, os pai e filho, né? E a produção é do Guy Fletcher, que já é uma parceria do Mark Knopfler antigo já. E é também a última gravação do Jeff Beck. O último registro dele foi pra essa música. A gente tem aí nomes fodas do rock e da guitarra em si, fazendo parte, puxando aqui só os que eu dei na minha cabeça rápido: Eric Clapton, que é Deus, Tom Morello, Slash, David Gilmour, Brian May, enfim, Pete Townshend também. Ele chamou Ronnie Wood do Rolling Stones, e o Roger Daltrey para fazer a gaita. Então, assim, é uma reunião de fodões. Claro que essa música tem um objetivo, né? Pra levantar grana pro fundo luta contra o câncer das crianças. Então, assim, é uma parada que é digna, assim. E eu tava ouvindo a música, é foda pra caralho, é 9 minutos de porrada. Vale a pena, tá ligado? E é uma reunião muito foda, de gente foda, de todas as gerações, de estilos diferentes. E, cara, valeu a pena, tá ligado? Tipo assim, pra mim foi bom pra caralho.
Bom demais. Inclusive, você falou do David Gilmour aí, então cada vez mais os rumores
Ah,
que vai
é
sair um álbum
verdade.
dele esse ano, né, cara? A gente já comentou
Porra.
aqui, porra, tô ansioso, hein? Pô, então a mulher dele tá publicando foto dele no estúdio com vários músicos, tal, com orquestra, com a porra toda. Falei, caralho,
Ah,
viado, daqui a pouco essa
isso
porra
vai,
vai sair.
porra, vai ser histórico pra caralho. Tipo assim. E, não, e
Vai
o
ser
melhor
foda,
ainda,
velho.
isso que eu ia falar, porra,
Esse
se
velho vem
lançar
fazer
aí já de
show.
turnezinha, porra, aí pra fechar a tampa do caixão mesmo. Pode ir, que tá tudo bem.
E falando em tampa do caixão, vocês viram quem voltou pro Spotify? O Caio, você que viu.
Não, ele tá voltando, né?
Será que ele voltou por causa que os boletos chegaram? Ele, cara, precisa pagar.
Sim.
Mas que bom, cara, que bom que ele voltou, assim. Acho que faz falta ele lá. E, enfim, acredito que ele tenha seus ideais, as coisas paradas, mas a música dele fala mais forte que tudo, né, cara? Então, deixa a galera curtir.
E também não tinha sentido, né? Porque se ele saiu do Spotify por causa que o cara é de lá, se o cara tá em todos agora, ele não vai tirar o material dele de todo lugar, né? Então, acaba que ele meio que, querendo ou não, acabou perdendo a briga pro Joe Rogan, né? Não, não pro Spotify em si, mas... Agora o Joe Rogan tá em todo lugar falando merda e...
Exato.
É isso. Sempre tem alguém falando merda, exato.
Sempre vai ter, né, cara? Sempre vai ter alguém falando merda.
A gente tá
no Spotify também. Mas vocês viram que o... Falando de Spotify, que eles estão querendo rivalizar agora com o YouTube, cara? Colocando clipe, colocando vídeo na plataforma?
Cara... É.
Já tem um TikTok de música, né? Não sei se vocês viram. Que, tipo, eles vão com trechinhos de música, assim, pra você ouvir, se você quiser escutar inteiro ou não e tal. Achei meio medonha a parada, mas...
Eu cheguei a assistir no Spotify um podpar há muito tempo atrás. Eu acho que deve ter já um ano isso. Mas, tipo assim, nada diferente de você ir entrar no YouTube mesmo. Então é meio que esse negócio de rivalizar pra caralho.
Isso, é. Tô querendo pegar uma porção aí do YouTube nessa questão de vídeos, né? Na realidade, agora o YouTube tá tendo realmente concorrentes, né? Assim, tipo, beleza, ainda tem muito conteúdo que é só lá, mas acho que tem muita gente que tá migrando pra esses vídeos mais rápidos também, né? Tipo, TikTok, essas paradas. Então, eles estão tentando se reinventar, né? O YouTube lançou aquela também, o TikTok do YouTube, tudo agora tem, né?
A gente tem
o TikTok, o YouTube tem TikTok, o Spotify tem TikTok. Cara, chega, puta que pariu, daqui a pouco o nosso...
Não, aí tá a gente tem, né? Eu fiz a conta lá, a gente só não produziu, mas eu fiz, tá lá. O nome a gente já tá guardado.
É, um dia quem sabe, né, cara? Eu não acho, não acho que seja uma forma de criar conteúdo que eu diga assim, nunca farei, tá ligado? Eu acho legal, acho que tem bastante coisa legal também. Só que tá se transformando numa coisa muito descartável, assim, né? Tipo, você vê que 99% do conteúdo que existe nessas plataformas são, primeiro, conteúdos humorísticos, né? Ok, né? Tudo bem. Faz parte. E também, ou conteúdos que não agregam muita coisa, né? Assim, tipo, que não é nem humor, né? Não é nem pra você rir, mas também não tá te apresentando nada de novo. Então é só aquela coisa assim, tipo, eu fui no shopping e comprei uma bolsa nova, tá ligado? Tipo... Aquele entretenimento que
já esqueceu,
você assiste e já dois segundos já esqueceu, tá ligado? Não, e sabe o que é pior? É quando eles colocam essas merdas com a qualidade, tipo assim, 144p, o negócio todo, cara, caralho.
Pixelado.
Não consigo falar a palavra. Pixelado, isso, essa porra aí. O negócio todo pixelado, você não entende porra nenhuma do que tá... Mano, horroroso. Pode parar com essas coisas de Instagram, de negócio de 5, não sei o que lá, que é muito chato, pô. Meu Deus do céu. Cara, tem um certo tipo de conteúdo que a galera reclama muito que eu gosto de consumir, velho, que é stories de show. Eu acho que isso é uma parada que tipo, a galera posta e todo mundo fica, por que você posta stories e ninguém vê? Cara, eu geralmente assisto se é uma banda que eu tenho o mínimo de interesse, tá ligado? Que eu acho legal, tá ligado? Tipo, uma parada ali de, pô, o cara foi nesse show aqui, vou assistir o que... Qual que foi a banda, o que que, sei lá, qual música que o cara gravou, enfim, sei lá, coisa minha, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo.
Não, vale a pena, pô, é o que é, por exemplo, eu sou um cara que prega essa parada, inclusive ontem, né, teve a parada do show do Placebo lá, eles passam um telão que, ó, não grave o show e tal, eu sou meio que o adepto a isso, eu acho que a parada é aproveitar a hora, até porque eu, por exemplo, não assisto nunca mais os vídeos que eu fiz, mas eu sei que o Humberto, por exemplo, assiste direto, então, tipo assim, contanto que não fique só postando por postar, tipo assim, olha onde eu tô, tipo, a gente falou sobre isso no episódio de Curitiba, do Red Hot, que tava fazendo lá TikTok, só porque, olha aqui, eu vim aqui no show do Red Hot, não sabe porra nenhuma, não sabe nem das principais, só foi pelo rolê da parada, e aí quer ficar fazendo vídeo pra mostrar que foi, tá ligado? Aí eu acho meio escroto. Mas, pô, se tu grava a parada pra tu assistir, pra tu mostrar pros teus amigos, pras pessoas que te acompanham, pô, olha que foda. Tu sabe, por exemplo, eu sei que se eu, qualquer vídeo que eu fizer de uma banda que o Humberto se interessa, ele vai ver no meu story, ele vai achar foda. Então, e a mesma coisa ao contrário. Então, assim, aí vale a pena. Mas se for pra produzir, botar só pra isso, foda-se, aí nem vale a pena.
É
Ah,
isso que acontece.
não, eu tinha separado ainda mais duas coisas, que é o Josh Homme deu uma entrevista falando que quer voltar com o Crooked Vultures. Que é naquela super banda dele com o Dave Grohl e com o Joe Paul Jones do Led Zeppelin. Então, assim, porra, tá na hora já,
Bom
né? Ele
demais.
falou que quer muito, então se tiver uma chance, ele tá afim. Porra, voltar ia ser incrível. Vocês gravarem um disco novo ia ser do caralho. E separei também a notícia aí de banda brasileira, que é o Francisco Ombre, anunciou que vai pra turnê de despedida e um disco, né? Despedida. Vão dar uma parada. No
É, eles
auge.
falaram que era
É, isso.
acabar empatar em
Então,
alta.
aí tem 10 anos de banda, né? Eles comemoraram agora. É, acho que foi ano passado que comemoraram 10 anos. Então vai pra turnê Hasta el Final. Que é pra turnê de despedidinha. É que a gente já falou no outro programa, né? É essa onda de despedidas e de retornos. Quem fez a despedida, quem largou na frente e fez a despedida 5 anos atrás, tá voltando agora. NX Zero, o Forfun, enfim, uma porrada de banda que tá aí nessas coisas de turnê de volta. E quem não pegou lá, tá fazendo agora, pra daqui a 5 anos voltar. Que é o caso do Francisco Ombre. Então, cara, saiu mais 4 datas da turnê. É, eu tô a fim de ir. Dia 26 de julho vai ser no Circo Voador. A minha volta ao Circo Voador, não vou há muitos anos ao circo. Então tô a fim pra caralho de ir. E vai sair disco novo, ainda sem data. Tá aí pra mais informações em breve. Mas foram essas notícias que eu separei.
Bom demais. Vamos lá, o que vocês estão ouvindo?
Cara, eu tô. Essa semana aí você, né, fez eu cometer loucura de comprar, né? É sempre assim, é um de vocês dois. Sempre vem com um linkzinho de disco, com um videozinho, nananã. Aí eu sempre tomo no cu, deixo R$ 500 em alguma loja. Aí dessa vez foi você, né, que semana
Bom
passada
demais.
me mandou o linkzinho da Amazon. Aí eu peguei Tyler the Creator, tô nessa vibe. É, mantenho minha vibe no Black Keys. Porra, eu tô louco, tô tarado nesse novo disco, eu quero que saia logo. E o novo do Liam, né? Essa notícia eu separei e acabei não falando. Que o Liam e o John Squire estão em primeiro lugar lá na Grã-Bretanha com o novo disco. Eles começaram a turnê e eles estão tocando o disco inteiro sem nenhuma música de nenhuma das ex-bandas, né? Ou seja, sem Oasis e sem Stone Roses, e estão só com. São só com as músicas novas. E tá dando bom, tá ligado? Então, assim, acho que é uma boa. O Liam sempre viveu muito do espólio, né? Do ex-espólio. Ele não tem uma carreira assim formidável. Eu gosto porque eu sou fã, né? Eu sou, porra, beat dos caras, então eu gosto pra caralho mesmo. Mas eu consigo entender que a carreira solo dele não chega nem perto da do Noel. Então ele é obrigado a rechear os shows com músicas do espólio do Oasis. E me surpreendeu, cara, eles estarem fazendo essa turnê sem tocar nada das bandas antigas. Então, gostei pra caralho, gostei ainda mais. E a gente tá aí pra fazer o programa do Lia, então guardar meus comentários pro programa.
Bom demais. É, cara, o que eu tenho escutado, eu, na realidade, tenho escutado bastante esse novo álbum do
Tu
Liam
sabe
com
muito, moleque, tu
John
sabe
Squire,
muito.
que o Alan tá falando. Desde que saiu, eu tenho escutado, acho que é o álbum desse mês aí que eu mais escutei, de longe, assim. E tenho escutado bastante Idols também, né, com o disco novo deles, que pra mim tá no melhor disco que saiu esse ano aí, junto com o do Liam,
Foda.
tá no primeiro e segundo lugar. E também eu escutei o um novo single do Blues Pills, que é uma banda irlandesa, não, é sueca. E eles lançaram um single novo que é Birthday. E cara, é muito bom esse single, porque eu tava contando pro Caio, até a gente tava conversando sobre isso. E tipo assim, eles tiveram a ideia do single e toda a ideia do álbum por um evento que aconteceu. Tipo assim, eles estavam fazendo uma turnê na América Latina. E aí a vocalista da banda tava de aniversário e eles estavam no México. E aí eles estavam num restaurante, em algum lugar assim, não sei, que eles estavam sendo servidos por um garçom. Só que o cara tava tão loucão que ele tava. Cara, assim, tipo, ela não deu detalhes do que ele fez. Só que assim, tipo, todo single é ela meio que narrando as atitudes do cara e falando o quão aquela noite foi arruinada por causa do cara que tava atendendo eles, tá ligado? Tipo, e aí eu fiquei imaginando assim, conversando com ele, falando assim, cara, imagina o que que esse cara deve ter feito, velho, pra eles poderem ficarem tão em choque com isso, de a ponto de sair de lá, escrever uma música e basear um álbum inteiro em relação a essa música, cara.
Pô,
Que
depois me manda
loucura
isso
do
aí, fiquei
caralho.
interessado.
Eu fiquei tipo. Eu achei fantástica essa porra, velho. Eu falei, cara. E ela, assim, tipo, no meio da música, ela xinga o cara e fala assim: ah, você é um dinossauro masoquista. Eu achei
Caralho.
esse adjetivo tão bom, cara. Tipo, você chama uma pessoa de dinossauro masoquista? Eu falei, porra. E ela fala assim: ah, eu espero que você pegue um vírus ou alguma coisa, não sei o que lá, ou morra. Eu falei, cara, meu Deus, cara, eu realmente espero. Eu gosto muito da banda, eu vou continuar acompanhando o álbum até o lançamento. E se algum dia eles entrarem mais em detalhes sobre o que que rolou nessa noite, cara, eu vou muito trazer aqui, cara, porque é inacreditável, assim, o quão ódio que essa mulher
Cara,
deve ter ficado desse
loucura.
cara.
Boa tarde, isso aí também, quero ouvir. É isso, amigos. Conseguimos?
É isso?
Mais uma vez,
É.
conseguimos?
Sempre. Abraço, Marcelo. Tá sempre
Abraço,
ouvindo aí.
Marcelão. Abre-se.
Arruma um emprego pro Caio, Marcelo. É a segunda semana que eu. Ele veio me perguntar, né? Ele não tinha entendido que era pra arrumar um emprego pro Caio, tá ligado? Tipo, você, como assim vocês falam de emprego? No... Eu? Eu falei, não, cara, você. A gente falou brincando, calma. Mas é isso. Abraço e um mês de paz sem Vasco da Gama. Obrigado, Deus.